Agora nós vamos falar da agenda ESG, dos compromissos ESG dentro da realidade do transporte logístico. Para falar sobre essa temática, recebemos aqui com muita satisfação nos estúdios da CBN o Eduardo Gallery, CEO da Gallery Transportes, e também a Joyce Filos, diretora executiva. Eduardo, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, muito obrigado pelo convite, agradeço o espaço.
Eduardo, quais são os desafios de se aproximar a agenda ESG, os compromissos ESG, para a realidade do transporte logístico aqui na nossa região, no nosso estado?
Eu acho que a gente não deveria falar de desafios, e sim como a gente vai fazer, porque é um desafio executar, porém é um trabalho que tem que ser feito. Sem ESG não tem negócio, acho que é isso que a gente tem que entender daqui para frente. A gente tem que separar o ESG em cada letrinha, vamos falar dessa forma. Quando você olha o E de meio ambiente, nós temos vários desafios que são os mais comuns e mais tangíveis da gente verificar, que é o descarte correto do resíduo, que é o realmente a pessoa recapar pneu, devolver esse pneu. Então, eu acho que todos os transportadores já fazem isso de alguma forma, ou talvez podem melhorar o que eles fazem. Nós temos o S, que é de social. Esse eu acho que a gente tem muito a avançar, porque nós somos um país pobre. Nossa região é rica, mas no geral nós temos vários desafios a enfrentar na parte social. Então, olhando para esses desafios, nós temos a missão de elevar o salário de todo mundo, de trazer uma vida mais digna para a sociedade, principalmente para quem está ao nosso redor. E o G de governança, eu acho que é onde a maioria das empresas tem oportunidade, que é a transparência. Nós vimos ontem até um problema grande aí do PCC, uma operação gigantesca. Então, tem empresa que não tem transparência, você tem dificuldade em acessar quem são sócios, esse tipo de coisa. Então, eu acho que a governança é o pilar básico aí do ESG para todas as empresas. Então, por isso que eu digo que não é um desafio, e sim uma obrigação de todo mundo aí cumprir com a agenda.
Isso. E agora eu falo com a Joyce, porque a transportadora já implementou algumas ações voltadas a essa agenda. Que ações já foram efetivadas? Que ideias que vocês já tiveram, que já saíram do papel para começar a se praticar esse ESG no cotidiano da empresa? Bom dia, bem-vinda à CBN, Joyce.
Bom dia, obrigada, Marcelo, pela oportunidade de estarmos aqui e falar um pouquinho sobre esse assunto que realmente vem sendo desenvolvido dentro da nossa transportadora, e eu acredito que o mercado tem olhado cada vez mais para isso há muitos anos. Há pouco falávamos da governança, que é algo que a gente tem bastante como primordial dentro da nossa empresa. Então, desde a administração profissionalizada, né, no sentido de não ter só pessoas da família olhando a nossa empresa, a Gallery é uma empresa familiar, e hoje já temos pessoas que são profissionalizadas, que são responsáveis. Existe todo um processo dividido para que haja essa decisão, ela seja realmente olhando os benefícios da transportadora, da longevidade e perenidade do negócio, e não só do interesse dos sócios. Esse é um pilar bastante importante que a gente dissemina dentro da empresa, olhando bastante para a governança, né? Políticas, a gente tem todas as políticas ambientais, políticas de trabalhistas, políticas sociais, e agora a gente está entrando nessa fase, uma fase bastante relevante, que consideramos um passo importante para as empresas, que é ter as metas, né, com datas especificadas, né, até quando nós vamos implementar esse tipo de treinamento ou esse tipo de redução de consumo de CO2, até quando e qual é o indicador que vai nos nortear para dizer que estamos indo nesse caminho adequado. Então, olhando para esse parâmetro, essas são partes descritivas, políticas muito importantes que já são consolidadas na empresa. Quando a gente olha lá para a prática, para aquilo que extravasa a empresa, nós temos um projeto que é o nosso maior orgulho daquilo que nós fazemos dentro de uma prática que é ESG, que é a formação de condutores, de colaboradores dentro da empresa. Então, desde quando a gente fala do jovem aprendiz, nós temos formas de que esse jovem aprendiz seja muito bem aproveitado, seja na nossa empresa, ou que ele realmente se forme um profissional para o mercado de trabalho. Isso para nós é um compromisso, não é uma lei que está sendo cumprida. E a formação de condutores para o transporte rodoviário de cargas, motoristas, que também para nós é um compromisso, não só para garantir a continuidade do nosso próprio transporte, né, do nosso próprio negócio, mas é que saber que esses colaboradores vão para o mercado de trabalho também. Nós entendemos que não todos eles ficam na nossa empresa, mas que é um trabalho necessário a ser desenvolvido para a sociedade também. Então, isso é muito importante. Fora práticas como o incentivo fiscal que a gente faz em relação ao esporte, a jovens e adolescentes, nós temos parcerias como projetos do Na Mão Certa há mais de 7 anos, então somos signatários desse pacto que visa proteger a infância e os adolescentes, né? Especialmente os vulneráveis que estão aí em beiras de estradas, que é um local bastante vulnerável. Então nós temos projetos voltados para isso também. E como bem o Edu falou da parte de compras, né? Então, as políticas de compras sustentáveis, elas olham para tudo isso. Quem é meu fornecedor? Da onde ele vem? Como que ele trabalha? Como que ele descarta esse resíduo que ele produz? Então, toda a cadeia que trabalha conosco tem sido cada vez mais mapeada. Essas são algumas das ações implementadas que a gente tem visando realmente a implementação eficaz do ESG. Eu acho que o Edu pode falar um pouquinho da frota que... Todo mundo quer saber da frota quando a gente fala do transporte, né? Isso é algo que na empresa a gente tem desenvolvido bastante.
É, justamente nesse ponto agora que eu gostaria de chegar, porque transportador, evidentemente, precisa de uma frota, precisa de caminhões, e a gente sempre assimila o veículo, de modo geral, pela sua forma de locomoção, pela sua combustão, como um emissor de poluentes. Mas hoje temos, com os avanços da tecnologia, caminhões que conseguem minimizar um pouco desses impactos. Como tem sido isso na frota da transportadora?
Nós olhamos para o sistema inteiro, como ele funciona, e entendemos que na nossa região ainda existe uma grande dificuldade em ter esse veículo elétrico. O elétrico ele pode ser usado para distribuição urbana, na última milha, mas ele não percorre longas distâncias. E aqui nós não temos o gás ainda. Nós temos alguma coisa incipiente começando nas regiões agrícolas, como em Toledo, em São Miguel do Iguaçu, mas também ele fica, assim como elétrico, apenas ao redor aqui de um raio de 200 km. Sendo assim, nossa alternativa mais viável é o diesel. Então, dentro do diesel, a gente tem já uma grande composição, eu acredito que é 14% de biodiesel, o que já reduz bastante a emissão, mas existem categorias de veículos, Euro 3, Euro 5, Euro 6, que poluem menos. Então, um veículo Euro 6... ele polui umas 30 vezes menos um veículo Euro 3. É muita coisa. Imagina 30 veículos Euro 6 poluem a mesma coisa que apenas um veículo antigo. E hoje nós temos mais de 50% da frota já com veículos Euro 6. Então é um investimento grande da frota, pensando realmente na otimização do transporte e na redução de emissões.
Para além da frota, Joyce, energia solar também, não é? A empresa tem incentivado essa transição energética investindo na compra de créditos de energia solar, é isso?
Essa é uma política que a gente usou agora para a nossa unidade nova, acho que o Edu tem mais informações sobre isso, mas a gente também usa a energia solar nos nossos caminhões. E isso impacta diretamente na operação, tanto no que faz parte, né, da parte operacional dos veículos, e especialmente na durabilidade das baterias, que chegam aí a durar o dobro. Então a gente tem uma redução do descarte dessas baterias, que elas vão demorar o dobro do tempo para serem descartadas ou direcionadas a outros fins. E isso é muito positivo, porque a gente consegue verificar redução da emissão de CO2, porque existe um certo impacto no consumo de combustível, aumento da vida útil da bateria, melhora operacional desses veículos, né, ao longo do uso deles, tudo pela aplicação de uma placa solar, que é flexível e vai sobre o veículo. Também é uma finalidade ESG. Inclusive, a gente nem tinha mencionado isso, agora que você trouxe para mim. O Edu pode falar um pouquinho mais sobre as placas solares da estrutura da nossa unidade, da matriz, mas especificamente nos veículos é uma grande vantagem ESG também.
Essa é a nova unidade de 60 mil metros quadrados, totalmente sustentável, Eduardo?
Exatamente. Essa semana nós confirmamos a certificação LEED no mais alto nível, que é o Platinum, onde conseguimos, eu acredito que a primeira transportadora aí do Brasil tranquilamente e, salvo engano, a primeira obra de serviços, que não é uma indústria e não é residencial, com essa certificação no interior do Brasil, fora de capital. O que para nós é um grande orgulho, que traz novamente para Cascavel essa inovação. Então, Cascavel sempre com gente muito pungente, fazendo o que tem que ser feito. Nessa nova unidade, nós temos uso da água consciente, então a água da chuva é usada nas áreas para lavagem, nós temos o reuso da água para os banheiros, nós temos todo o sistema de ar-condicionado e, enfim, tudo é movido a energia solar. E junto com isso, a certificação ela pensa muito também no S do social. Nós temos um ambiente de trabalho que você consegue visualizar onde você está. Então, se você está no primeiro andar, no segundo andar, tem toda a parte paisagística já pensado nessa segurança e conforto do colaborador. Então, realmente, quando você olha para o ESG, eles são investimentos que no médio e no longo prazo sempre vai se pagar. Você vai ter benefícios que às vezes não são tão tangíveis, como o bem-estar da pessoa que está trabalhando contigo. E isso, sem dúvida, é um benefício que cada vez mais as empresas vão ter que buscar para ter profissionais melhores.
Eduardo, eu acho que de repente algum empresário que esteja nos acompanhando e que tem essa preocupação com o ESG, talvez faça o seguinte questionamento: mas dentro da minha empresa isso pode ser custoso, pode ser trabalhoso, pode exigir uma equipe técnica especializada para pensar e estabelecer um plano estratégico para a prática do ESG. Queria que você contasse a sua experiência a partir dessa estruturação mesmo. Como tudo começou, de que forma que vocês se organizaram para colocar isso em prática? Porque, evidentemente, isso exige um planejamento e exige uma prática até para adequar a agenda ESG dentro da realidade da empresa. Porque cada empresa tem a sua realidade, tem o seu perfil, a sua identidade, e isso exige um bom planejamento, não é?
Sem dúvida. O planejamento, ele já começa na sua concepção, entendendo que sem meio ambiente não há negócio. E cada vez mais, olhando para o cenário atual, nós vemos desastres e catástrofes. Queira agora, ano passado, esse ano, no Rio Grande do Sul, nem lembro quando foi,
faz
pouco tempo. Então, assim, quanto isso custou para a seguradora? Então, esses eventos climáticos adversos, nós vamos ter cada vez mais. Então, queira ou não, todo mundo vai ter que se obrigar a olhar para isso e tentar resolver dentro do seu mundo esse problema. O que a gente fez? Nós começamos, igual eu comentei anteriormente, pelo pilar da governança, porque ele parece ser mais fácil, mas é a base que sustenta a empresa. Ou seja, ter um balanço auditado, isso automaticamente vai gerar uma melhoria para o empresário, né? Tentando responder a tua pergunta. O empresário vai olhar isso talvez como um custo, mas quando ele for captar dinheiro no mercado, esse custo vai se reverter num juro mais baixo. Então, tu já vê um ganho. A mesma coisa nas outras letras, vamos falar assim. Quando você investe num projeto social, a tua empresa é bem vista. Você tem uma reputação. Essa reputação te ajuda a conquistar melhores profissionais. Todo mundo trabalha por um propósito. Todo mundo trabalha, obviamente, tem que ganhar dinheiro, tem sem dúvida nenhuma. Mas quando você está numa empresa que tem um propósito, você vai mais longe. Você faz um pouco a mais. Esse um pouco a mais é medido lá no nível de serviço do cliente. É medido lá aonde... várias empresas estão com falta de mão de obra, falta de motorista. Nós praticamente não temos esse problema. Então, você fica um pouco melhor se destacando do mercado, gastando pouco. Por quê? Porque quando você implementa isso, você vai fazer uma obra. Então, pô, já vou pensar na parte sustentável agora. Não tem por que eu deixar para fazer e depois pensar. Então, se todo mundo começar a olhar para o médio e longo prazo dos negócios, vai embora. Acho que a pessoa começa a entender que, para o empresário que está nos escutando, tem que ser feito dessa forma, não tem outra forma. Isso já é um pré-requisito. Você não vai conseguir falar, isso para mim não faz sentido. Isso faz sentido, isso tem que ser feito.
Joyce, como que essa prática contribui para a boa estruturação da logística, levando em conta que a nossa região e o nosso estado é altamente produtivo, é industrial também, então nós precisamos... dessa logística, de fato, né? E isso ajuda a escoar a produção, também a tudo aquilo que é produzido industrialmente, falando aqui na nossa região, e também para as relações comerciais. Como que essas práticas também melhoram essas relações dentro da estrutura logística?
Acho que essa pergunta era bem pro Edu, né? Mas eu queria só fazer um comentário antes daquilo que vocês estavam falando. A gente está falando aqui de coisas que parecem muito grandiosas, como uma obra que foi feita com uma certificação pouco conhecida e difundida ainda, ou como implementações de grandes, né, placas solares em todos os veículos, mas nós temos muitos projetos que são simples, que não precisam de grande gestão, como, por exemplo, recolher tampinhas e lacres e fazer essa devolução adequada, né? E como nós somos transportadores de bebidas, a gente entende que isso é um resíduo que nos cabe e pelo qual somos responsáveis. A gente faz também campanhas de doação de cupons fiscais. E isso começa a implementar em todas as pessoas esse modus operandi de pensamento voltado a uma... a finalização que vai além daquilo que é você mesmo. Então, essas são práticas simples que todas as pessoas e todas as empresas, independente do tamanho, né, são dois exemplos de vários que nós temos, que também vão começar a conscientizar todas as pessoas. Isso começa a ser um movimento da empresa inteira. E quando a gente fala de estruturação de cadeia logística, não sei se foi nesse sentido a sua pergunta, mas você tem uma abertura com o cliente quer esse tipo de iniciativa. Isso faz parte hoje, ainda não é considerado natural, ele é considerado um benefício. Talvez hoje a gente não consegue 100% incutir isso no resultado financeiro da empresa, mas isso já é visto como um diferencial. Então tem muitos clientes que mantêm a nossa empresa no portfólio de fornecedores, entendem que isso tem um custo até certo ponto e eles sabem que isso é importante porque eles precisam daquilo. Então isso vem cascateando, né? A gente ainda não está lá no pequeno empresário, no médio em algumas pontos, mas quando você fala de grandes empresas, elas têm que ter no portfólio dela empresas que têm essas práticas estruturadas, que têm metas, que têm indicadores. Então isso ajuda sim na relação entre o comércio, sem contar que a gente percebe, nós fomos também, né, grandes clientes nossos nos ajudaram a evoluir nisso. E agora nós entendemos que faz parte do nosso papel ajudar os nossos fornecedores a evoluírem também. Com tempo, com acompanhamento, com atenção, entender que cada um vai ter o seu ritmo, mas que faz parte de uma cadeia que vai cascatear e todo mundo dentro do seu tempo, dentro da sua condição, vai acabar aderindo. Sejam pequenas práticas como essas que eu falei, até grandes iniciativas como da energia solar, da migração, né, da matriz energética dos veículos, que são coisas maiores, né? Que você começa a pensar nisso, você não se sente capaz de fazer nada. Mas quando a gente pensa no aonde eu posso começar com o que eu tenho e aonde eu tô, são passos que a gente vai dando e evoluindo.
Bom, infelizmente não temos mais tempo, agora são 11h59. Eu agradeço a presença de vocês aqui no CBN Cascavel, contando um pouco da experiência de vocês também nessa experiência mesmo de trazer os compromissos dessa agenda ESG para dentro do modal do transporte logístico. Eduardo, muito obrigado pela sua presença.
Muito obrigado.
Joyce, obrigado pela sua presença também.
Obrigada.